Como é que você percebe a questão assim dos seus colegas, a questão da sua juventude nesse momento agora assim da cidade?
Bom, eu acho sim que a cidade está tendo boas oportunidades de estudo, pois o colégio comercial onde eu estudo, ele é assim, um dos melhores colégios para mim aqui na cidade, é um dos melhores colégios. E de 12 colégios na Paraíba que tem o ensino médio inovador, ele é um desses 12. Aqui na cidade também tem o IEF, que é um colégio técnico, o Colégio Federal. Então, eu acho que assim, a educação está boa.
Agora, você conhece algum colega seu que está só trabalhando, sem estudar?
Conheço também um que estudava comigo ano passado e hoje ele está só trabalhando, inclusive na mesma doceria que desse outro colega meu que eu citei. Só que esse outro ele trabalha e estuda. E o que eu estou falando agora ele só trabalha lá. Começou a estudar, só que desistiu.
Tem muitos jovens que estão assim só naquela ideia de, ah, eu não preciso estudar porque eu consigo um emprego, às vezes, que ganha até mais do que outra pessoa que estava estudando, né? Como é que é a sua opinião sobre isso?
Bom, eu pode parecer que não, sabe? Mas eu acho que não é por aí não. Eu acho que se a pessoa estudar, aliás, o estudo é a única coisa que uma pessoa, você pode tirar, outra pessoa pode lhe tirar dinheiro, pode lhe tirar tudo, menos o seu conhecimento, certo? Jamais. Então o estudo para mim é fundamental.
Como é que é o seu dia a dia?
Meu dia a dia é bem simples, eu acordo de manhã. De manhã, se tiver alguma atividade, alguma coisa do colégio para fazer, eu faço. À tarde, vou para o colégio, volto à noite, tomo banho, dou uma saída, volto para dormir. Só. Bem simples mesmo.
E o pessoal, assim, de uma forma geral, o pessoal da sua idade gosta mais de fazer o quê aqui na cidade?
Aqui eles gostam muito de festas. Eu não, eu sou diferente dos outros, não sei porquê, mas o pessoal da minha idade eles gostam mais de fazer, ir para festa. Poucos que liguem estudar, assim.
E as festas assim que o pessoal gosta de fazer são de que maneira?
Festa, gosta de dance mix, qualquer tipo de festa que tiver, como se diz, tiver batendo numa lata, tem gente lá.
As festas assim da cidade, né? De folclore, o que
Festa
vocês têm aqui?
da cidade, a gente tem o carnaval, a gente tem o chamegão. E agora o prefeito Carlos Rafael está assim, tentando conseguir, junto ao governo federal, algumas bandas para fazer agora no dia da cidade.
Esse chamegão que você falou é o quê?
É no São João. No São João tem alguns dias de festa, com bandas, tudo, atrações de fora. Aí tem o chamegão, é o chamado chamegão. E o carnaval também é a mesma coisa, só que em ritmo carnavalesco.
O chamegão, então, é a festa?
A festa junina, como se diz da cidade, é a festa junina.
E aí, o que que acontece nessa festa junina aqui da cidade?
Nessa festa junina vem as atrações no palco principal e esse ano foi implementado mais uma tenda justamente com DJ Sid Mix, que tem um DJ aqui, é DJ Sid Mix.
Tocando música de São João?
Não, música eletrônica.
Mas não é pensamento de São João?
É de São João. Só que tinha no palco principal, aí, por exemplo, no intervalo de uma banda para outra, aí tinha a tenda. Que a galera aqui, o povo daqui gosta muito, sabe? Aí o prefeito esse ano inovou com isso.
Coisa, não sei se você ficou sabendo, mas o secretário de Cultura, ele tinha dito que a prefeitura a secretaria só ia bancar bandas que fossem assim de forró pé de serra, por exemplo, que não ia fazer esse forró plastificado que o
Sei.
pessoal fala, né? Como é que vocês viram isso aqui?
Assim, primeiro eu não estava sabendo disso. Primeiro o que eu estava sabendo era que o governo do estado não tinha bancado com nada. O que passa em rádio e tudo é que o governo do estado foi feito só com dinheiro da prefeitura. Sem governo do estado e nem dinheiro, nem federal. Porque a cidade está até com um déficit que não pode receber, como é que se diz, verbas federais. De gestões passadas, claro. Aí, isso aí eu não estava sabendo. Eu sei que foi muito fraco mesmo o carnaval, o chamegão, aliás, daqui. Foi porque anos passados tinha festas de mais, tinha bandas, aliás, de mais renomes. Esse ano não, foi mais coisa daqui, mas foi legal também o chamegão daqui.
E como é que é a preparação? O que que se faz na cidade durante esse período?
Durante esse período eu tenho, sim, quase todo final de semana ou quase todo dia tem uma festa em determinado local, São João, tem como se fosse semana cultural. É como se fosse uma semana cultural, prefeitura se empenha em tudo.
Mas aqui, por exemplo, as pessoas brincam assim nos bairros ou tem só um principal?
Não, tem o chamegão, que é o principal, que é a festa todos os dias, assim, durante uma semana, depende, um mês, varia muito, dependendo da condição financeira da cidade. Mas também tem em escolas, tem nos bairros, por exemplo, em comunidades, tem gente da comunidade que faz, que participa, faz a quadrilha ali, pelas associações comunitárias, tudo.
Entendi. Você acha assim que o tipo de vida, né, hoje em dia, assim, do pessoal que mora na zona rural está muito diferente aqui do pessoal que vive na cidade?
Não, não. Antigamente foi muito diferente, mas hoje em dia não. Hoje em dia, poucas mudanças, poucas diferenças da zona rural para a zona urbana. Assim, porque antes a zona rural era aquela coisa mais. Quando a pessoa chegava num sítio, por exemplo, todo mundo ali era família. Na zona urbana, não. Tem os bairros, tem. Antes, na zona rural, era pouca festa. Já hoje, não. Hoje é quase igual a quantidade de festas que tem em zona rural e zona urbana.
O que você sabe desse período da seca, da vida das pessoas? Conta um pouquinho pra gente como é que era isso.
Sei. Como você falou, pela minha idade eu não passei por isso, mas meus pais passaram. O período da seca foi realmente a lástima. Era uma tristeza muito grande, porque o pessoal nordestino, ele vive de quê? Da agricultura. A grande maioria vive da agricultura. E com a seca, não tinha agricultura. Ou seja, não tinha o que ninguém comer mesmo. Quem não fosse bem de vida mesmo, como se diz, passava fome. Basicamente isso que eu sei que
mas
eu não...
Vivia
com o pouco que conseguia obter através da agricultura, com irrigações, quem podia colocar uma irrigação, quem não podia, por exemplo, trabalhar para outra pessoa para poder ganhar um alimento, ganhar uma quantia X em dinheiro que só dava para comprar aquela quantia X de alimento.
Você falou que seus pais passaram pela seca?
Passaram pela seca, porque meu pai até, ele é agricultor, meu pai. Só que ele me conta assim, mas muito pouco. Porque minha mãe tem 55, vai fazer 55 agora, e meu pai vai fazer 60 anos já. Aí eles passaram por essa seca.
Como é que você sente essas coisas assim, em relação a esse passado? Como é que é para vocês?
Pô, eu sinto assim, em primeiro lugar, um reconhecimento muito grande por essas duas pessoas, meu pai e minha mãe, porque se não fosse por eles, primeiro, não existiria, certo? Sei lá, hoje eu comparo com hoje porque tem muita gente que às vezes está comendo arroz, feijão, carne, tudo, mas às vezes acha ruim, diz, ah, esse comer está ruim, esse comer isso, esse comer aquilo, mas não se lembra que talvez os pais deles, se não os pais, os avós, não tinham nem aquilo para comer. É isso que às vezes eu penso assim, porque muitas vezes a pessoa está comendo um comer bom e diz que é ruim, mas não se lembra que os pais deles, se não os pais e os avós, comeram, não, queria ter aquilo e não tem. Não tinha na época deles.
O senhor já ouviu falar do pau de arara?
Já.
O que te falavam desse pau de arara?
Era a famosa D20, uma D10, sem estrutura nenhuma para locomover uma pessoa de um lugar para outro, e era usado na época. Até agora há pouco, porque foi em colégio tudo, foi proibido agora. Mas ainda existe. Mesmo sendo proibido, ainda existe.
Hoje de manhã, por volta do meio-dia, 11 horas mais ou menos, eu vi parado aqui na frente dois caminhões.
É o pessoal da zona rural, que no sábado aqui eles com... Assim, eles gostam de... No sábado é a feira daqui, sabe? Aí eles vêm da zona rural pra cá fazer sua feira, aí vem naqueles carros, nos pau de arara. Aquilo é uma lona pra proteger do sol, os banquinhos pra... O pessoal se acomodar.
Mas aqui é chamado pau de arara também?
É.
O pessoal ainda chama?
Chama, às vezes chama pau de arara, carro da feira, então a gente chama o carro da feira, vamos pegar o carro da feira, o carro da linha.
Mas aí no caso essas pessoas, elas vêm trazer os produtos para vender aqui ou para comprar, elas vêm comprar?
Alguns vêm trazer e outros vêm comprar. Assim, porque tem produtos que não, que tem aqui, só que em pouca quantidade. Aí eles vêm da zona rural, traz, às vezes vem fazer sua feira, feira básica. Que no sítio às vezes não tem um supermercado, não tem, eles vêm fazer aqui.
Você acha que o pessoal consegue assim, um nível de vida bom com esse tipo de economia? Assim,
um nível bom, acho que não. Mas hoje já se consegue um nível médio, vamos dizer, de economia. Alguns reclamam porque gostam de reclamar mesmo, outros reclamam porque realmente precisa reclamar.
E você acha assim, que as políticas públicas têm feito alguma coisa para tentar melhorar essa situação ou é só discurso mesmo?
O que eu acho, visão minha, é que políticas públicas, só discurso, até agora. Certo que o prefeito daqui assumiu agora, porque o antigo prefeito, prefeito Leo, ele renunciou. Ele assumiu agora, criou a Secretaria de Políticas Públicas. Só que vamos dar um tempo para ver se vai funcionar mesmo ou se é discurso. Mas até agora, gestões passadas até agora é discurso.
Essa questão do Bolsa Família, como é que você vê?
Alguns, não sei se é coisa de oposição, chamam Bolsa Miséria. Porque não sei se é coisa de oposição, eu acho que não. E ao mesmo tempo eu acho que sim, porque o candidato José Serra à presidência, ele disse que Lula, o ex-presidente Lula, tinha tornado o povo brasileiro preguiçoso por causa disso, desses programas sociais, Bolsa Família e tal. Em certo tempo sim, mas tem gente, porque não pode generalizar, ele disse, o presidente Lula tornou o povo brasileiro preguiçoso, povo brasileiro, então ele generalizou. Não pode generalizar uma questão dessa. Tem muita gente que pega, por exemplo, um Bolsa Família, um dinheiro do Bolsa Família desse, em vez de comprar um alimento para sua família, realmente gasta com outras coisas, com bebidas, outra coisa. Mas tem muita gente que não. Que se não fosse esse Bolsa Família, talvez morresse de fome, morresse, assim, modo de falar, em sentido figurado. Mas passava mais precisão do que normal, porque, como se diz, é ruim com esse e pior sem esse.
Da realidade, né? As coisas que você vê.
É o que eu falei agora. Muitas famílias sim se acomodam por causa desse programa, mas outras não. Outras procuram o quê? Algo mais para implementar a esse programa. A maioria ainda usa justamente para necessidade mesmo. Tem um grande número de pessoas que usa para beber, para outro tipo de coisa, mas tem um grande número. Mas a maioria eu ainda acho que usa para uma coisa, para um alimento, uma roupa que realmente precisa, para algo que realmente precisa.
Você, quando vê televisão e você vê assim, tudo que passa, né, na televisão, como é que você sente essa questão assim, das imagens que aparecem, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, as novelas, Malhação, esses programas assim?
Primeiro, novela eu não assisto, assim, não assisto, não é que eu digo não assisto. Eu posso chegar em casa, ligar a televisão, não tem nada para assistir, eu vou assistir a novela. Chego na casa de um vizinho, estão assistindo, eu vou assistir junto. Mas para dizer assim, não gosto de Malhação, não, de jeito nenhum, porque a novela aqui não leva a nada. E, aliás, nenhuma, né? Mas Malhação, 16 anos de Malhação, devia acabar já, não sei por que não acaba. Novela serve, sim, algumas como, tem algumas novelas aí que algumas influenciam mal a população. Má influência, porque o que a pessoa vê em novela hoje em dia é, como se diz no popular mesmo, é mulher botando chifre em marido, marido botando chifre em mulher, é o que a pessoa vê em novela. Então, para mim, eu mesmo assisto. Eu assisto, assim, mas o que eu gosto de assistir, por incrível que pareça, na minha idade, é um jornal. Porque muita gente diz, não, jornal não tem nada, não tem graça não, não sei o que, mas é o que eu gosto, vou fazer o quê? É igual música, quando eu estou escutando uma música, o que é hoje? Aviões, Garota Safada, é que o povo curte hoje, eu não. Eu escuto Zé Ramalho, Raul Seixas, Fagner, Ana Carolina, aí o povo diz, não, tu é dessa idade, isso, eu digo, é o que eu gosto. Um jornal tem muito mais o que se aproveita do que uma novela. Um Cidade Alerta daquele com José Luiz da Atena, que aquele cara é fera mesmo, é um jornal nacional. Eu gosto de coisas que se aproveitem. Pode não parecer.
A vida na região lá no Sudeste é bem diferente daqui, né?
Certo.
Você acha que isso apela muito para as pessoas aqui? Tipo, ah, eu quero sair para lá. Como é que o pessoal vê isso?
Não é nem tanto eu quero sair para lá. Alguns sim, mas eu vejo que assim, eles veem aquilo numa novela, por exemplo, um determinado personagem. Ah, eu vou ser igual aquele personagem. Um artista famoso, ah, eu vou ser igual aquele artista. Eles são influenciados pelos outros. Um dia eu ia andando e eu vi o cara, ia passando um rapaz, quando eu olhei, eu disse, é o cantor de Restar. Assim, eu disse, mas sabia que não. Porque o cara estava do mesmo jeito, com a roupa do mesmo jeito, com aquele óculos, o cabelo do mesmo jeito. Eu disse, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu não me empresto uma coisa dessa, eu não faço uma coisa dessa, porque, sei lá, eu acho que ele é daquele jeito, eu sou do meu jeito.
Eu já ouvi muitas pessoas daqui da Paraíba me dizer que quando, por exemplo, o paraibano, de uma forma geral, sai daqui e vai para lá, uma das primeiras coisas que faz é tentar disfarçar o sotaque.
É verdade.
Por que isso?
Eu também não compreendo, porque em todo canto eu sou tajado como do contra, eu sou autocrítico, sabe? Todo canto que eu chego. Aí é uma coisa que eu critico muito, às vezes, quando estou conversando com os colegas, que eu digo, pra quê? Tem gente que sai daqui, vai pra capital de São Paulo, chega lá chiando, falando esse chiado e tal, sabendo eles, ou não, no caso, não sabendo eles, que gente da capital de São Paulo não faz isso. Quem faz é interior. Porque eu gosto de comparar com aquele comentarista de futebol Neto, da Band. Ele fala porta, portão, mas se você acessa um jornal nacional, se você acessa uma novela da SBT, ou da Globo, ou da Record, não vê nenhum, ou um jornal, não vê nenhum ator, nenhum jornalista falando daquele jeito, a não ser em casos específicos, como Neto. Neto, ele é do interior de São Paulo, ele fala daquele jeito. Mas por ele, sei lá, a grande maioria do pessoal daqui vai para a capital, chega lá, chega falando daquele jeito. Não. Eles acham que toda São Paulo eles falam daquele jeito.
Mas você acha que o pessoal tenta mudar assim o jeito de falar, porque é vergonha de ser paraibano?
Tenta mudar para se habitar o espaço. Eu acho que é isso.
E você acha que as pessoas conseguem?
Algumas sim, outras não. Algumas conseguem falar algumas palavras, outras não. Agir da forma deles algumas vezes, outras não. É relativo.
Você acha que tem muito preconceito em relação ao nordestino no Brasil?
Eu acho que não. Foi criada essa hipótese, essa tese. Foi criada essa tese que se tenha esse preconceito. Ah, por quê? Quando a pessoa chega lá em São Paulo, por exemplo. Você é da onde? Sou do Nordeste, não diz da onde. E aí, Paraíba? E aí, Ceará? Mas é a forma deles agirem, não é que é preconceito, eu tenho essa visão, não é um preconceito. É a mesma forma de chegar aqui, uma pessoa de São Paulo, muita gente de São Paulo, a pessoa chama, e aí, Paulistinha? Mas não é preconceito, é uma forma que a gente tem de cumprimentar uma pessoa de fora. Eu acho que do jeito que é aqui, é lá.
E você acha que quando essas pessoas, por exemplo, de lá, vêm para cá, vocês acham que elas vêm assim com um senso de orgulho muito elevado, maior por elas serem de lá?
Algumas pessoas sim, em certos casos sim. Por exemplo, aquela advogada que postou uma mensagem na internet, postou uma mensagem dizendo que não sei o quê, que o nordestino era burro porque votou em Dilma, não sei o quê. Ela é nordestina e postou uma coisa dessa, o que é isso? Mas é uma visão dela, certo? É respeitável uma visão dela, mas as consequências vêm para ela. Por isso, algumas pessoas vêm assim, acham que é autossuficiente. Já outras sabem que não é bem assim, modera, mas algumas sim.